Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com o Sextou com o Mili. Vamos ver se tem alguma notícia das empresas. É, não tem nenhuma, não. Então agora está no final do trimestre, daí já, daqui a um mês mais ou menos começa os balanços. Vamos aguardar o balanço. Deixa eu ver se aqui na Baixa tem alguma dúvida. A gente fez um chat em Baixa Webcast com a CEMIG. Acho que ficou muito bom, né? Na vida a gente aprende, 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 nasce e morre burro, né? Lá ficou claro, assim, que uma coisa que eu não sabia, que na transmissão dá para ter um crescimento sem leilão, né? Você só aumenta o que você já tem, aumenta as linhas. É o que a CEMIG está fazendo. Quem puder vai colocando lá os feedbacks, né? As empresas gostam dos feedbacks. Vou contar a bolsa hoje. Estava subindo um pouquinho de manhã. Nesse momento aqui, quem já tem mais experiência já passou por coisa bem pior do que a gente está passando. 2014, 2015, 2016, a bolsa estava caindo, mas as empresas estavam ruins, né? Prejuízo, as construtoras estavam com aquele problema de extrato, Petrobras com 400 bilhões de dívida, né? As siderúrgicas bem endividadas, né? O que não acontece hoje, né? Assim, né? Hoje fica chatinho na questão financeira, né? Você coloca dinheiro e acaba no. O seu financeiro até cai, mas se você pensar em patrimônio, se você comprar coisa boa, vocês vão ver que a posição em ações de vocês aumenta muito, né? Pega uma semana que nem essa, que vem um dividendo de 6% quase da PetroRecôncavo. Veio um dividendo grande da Petrobras ontem. Hoje está vindo outro do Banco do Brasil. Semana que vem vem mais um do Banco do Brasil, né? E agora, no próximo trimestre, é um trimestre forte de dividendos. É o segundo trimestre mais forte de dividendos. Então, você vai aumentando o patrimônio. No imposto de renda deu para perceber já. Vocês vão perceber que o dividendo que vocês receberam de um ano para o outro é bem maior, né? Mas isso, renda variável varia, né? Então tem que ter paciência, né? Você tem que pensar assim, tá aumentando o patrimônio, você leva de boa. Se você pensar no financeiro, você não leva de boa, né? Então é uma questão assim, de controle emocional mesmo, de perfil. O jeito é da Cosan. Cosan é uma bela empresa. Eu não acompanho ela muito, né? Que quando eu comecei na bolsa, a Cosan deu um problema de governança nela, né? E a gente ficou um pouco de preconceito nela. Mas lá pra cá, não, Nunca mais vi nada assim de governança nela. Ela tem uma posição boa na Vale, né? É uma empresa de poder de lucro, né? É, o poder de lucro dela tá perto do da Selic. Tem uma dívida assim mais altinha, né? Se a gente pegar aqui, eu não acompanho ela, então eu não sei as nuances. Precisa ajustar também, com certeza. Depreciação, você vê que na CEMIG mesmo, o lucro caiu por causa da depreciação, né? Não foi, operacionalmente, né? O EBITDA deu um salto muito grande aqui, tá vendo? Né? Por isso que dá um salto desse, né? É, eu acho que ela comprou uma outra empresa, ela se fundiu com uma outra empresa nessa época. Não lembro direito, que eu não acompanho ela. Mas nesses 2 anos tá meio flat, mas mesmo assim, deu duas subidas, né? Então. É. Para isso, vamos ver a estrutura capital. A data é 49 bilhões, 3 vezes o EBITDA, né? Então, não é preciso ver o EBITDA, quanto é o resultado financeiro, se drena uma grande parte ali do pro lucro, né? A gente olha aqui, ó, o EBITDA 15, né? Não sei quanto a depreciação dela está alta ou não, pode ter amortização aqui também, se ela juntou com uma outra empresa, né? O resultado financeiro está alto aqui, tá vendo? Né? É mais de um terço da 40% mais ou menos do EBITDA. Mesmo assim, é um lucro que está aumentando bastante, né? Então, pode fazer sentido. Eu não sei qual que é o plano da empresa, se é baixar a dívida, usando a geração de caixa, se vai continuar investindo e vai manter uma dívida mais alta, mesmo equilibrando o aumento do EBITDA. Aí precisa ver depois. É, a Fras-le, eu não acompanho, né? Já fiz uma para você, vamos fazer o Blau pro outro ali. Também não acompanho. Eu sempre penso assim, né? Ela é bem melhor que a Droga Raia, né? Ela tem uma pegada diferente, né? Porque o remédio dela não é de farmácia, é para o hospital, né? Eu entendo que é uma pegada diferente. Mas mesmo assim tem que ver os números, né? Pensa assim, ó, se você for investidor de curto prazo, que não é o normal que dá Basta, aí você pode tentar fazer um swing trade, alguma coisa assim, né? É, mas para longo prazo, sempre penso assim, será que vale a pena sair da top picker do setor? Não, EBITDA, sempre evolução na droga raia, né? O resultado financeiro não tão grande em relação ao EBITDA, né? E para isso, ainda tem a ver poder de lucro, tudo, né? Uma dívida pelo EBITDA de 0,62, tá vendo? Não pesa no balanço, né? Então, se a gente olha a Blau, né? Cotação caiu bastante. O lucro nem tanto, né? Ó. O EBITDA, tá vendo? Flat. Tá vendo? Até caiu um pouco, né? Nem uma droga raia tá sempre aumentando, né? A reserva financeira não deve ter dívida, né? Então, a questão aqui é o seguinte, né? Vamos ver o lucro. Ó, também caiu um pouquinho, né? E mesmo tá sendo flat nos anos, né? EBITDA flat, caindo um pouquinho, lucro flat. Então não é nem uma questão de depreciação, que a depreciação é pequena também. Dívida praticamente não deve ter pelo saldo financeiro. Aí, né? Pouca dívida. Pensa assim, né? Qual que é a grande força da droga raia, né? É a replicagem, né? A replicagem da droga raia é muito mais fácil que da Blau, né? O crescimento da droga raia vem daí. Novas verticais. A droga raia tem muito óbvio, né? Pode dar vacina, que já está dando. Pode fazer pequenos exames no futuro. Consultas. Né? Tem umas avenidas aí ainda inexploradas ou pouco exploradas. A da Blau eu não acompanho, eu não vejo nada óbvio assim, né? O que ela poderia fazer de novas verticais. Então, aí você escolhe. A não ser que eu não acompanho, pode ser que esteja alguma coisa muito óbvia assim que eu não vejo. Né? A não ser que esteja vendo alguma coisa tão óbvia, né? A droga raia tem uma pegada, a Brawl tem outra, você escolhe o que você achar melhor. Eu mostrei as duas pegadas. A bolsa é melhor não inventar muita coisa, né? Você colocar uma empresa nova, nessa época de poder de lucro, que o poder de lucro está muito positivo em um monte de empresa, não tem por que você sair fora do feijão com arroz, né? Claro, compra um pouquinho de pimentinha, que se você achar que deve, porque mais cedo ou mais tarde vai virar o jogo também. As pimentinhas estão com uma queda muito grande, algumas totalmente injustificadas. Uma maioria não, a maioria está caindo porque realmente não deu certo, tal, pegou uma época de juros altos que acabou afetando o operacional delas. Mas uma boa parte não afetou em nada, pelo contrário, estão até melhorando, né? Mas você vê, né? O poder de lucro, os dividendos, é muito, muito alto nessa época aqui. Fala, Malnac, tudo bom? Podia fazer uma análise de Minerva? A Minerva, né, é o balanço que está vindo bom, né? Tá com uma, tá com um ciclo de boi bom na América do Sul inteira. A América do Sul tem vantagens competitivas, né? Toda essa queda na cotação, né, tá acontecendo por causa da fusão com a Marfrig, né? Justamente o mercado não sabe como que vai afetar o balanço, a empresa que parou de pagar dividendo, isso afeta uma boa parte dos investidores, né? Não sabe quanto tempo ela vai voltar a ter uma surra de capital mais leve para poder voltar a pagar dividendos, e por aí vai, né? É mais uma questão assim, da fusão, né? Tem que, a hora que sair, daí o mercado vai conseguir avaliar melhor e daí precifica, né, pela fusão, né? Ó, tá vendo? O EBITDA, né? Ele tá subindo um pouquinho, devagarzinho, né? A margem nessa época aqui tá sempre perto dos 10, que é importante, tá sempre perto dos 10, né? A margem EBITDA é muito forte, só que o lucro, né? Ele vem muito. Altos e baixos, porque tem o estado financeiro não caixa, né? Marcação mercado, então acaba afetando, né? Então tem RED, que tem um curso, então tudo isso acaba deixando o lucro que não dá para analisar pelo lucro, você analisa pelo EBITDA, né? Você pode ver que pelo EBITDA não aconteceu nada, né? Aqui estava R$ 15 a ação, aqui está 6, está mesmo no EBITDA, então é uma questão assim, e lembra assim, né? Que tem o peso do resultado financeiro. Por quê? Porque está aumentando a dívida para pagar a Marfrig. A hora que sair a aquisição, entra o EBITDA da Marfrig aqui, né? Aqui já tem um custo, já tem lá 1,5 bilhão lá, gerando custo aqui para a Minerva. Não afeta o EBITDA, a loja, mas já tem o custo aqui, né? Sem gerar EBITDA. Fez o negócio, mas sem gerar EBITDA aqui. Então, não é uma questão de números, né? É uma questão somente de se vai dar certo ou não a questão com a Marfrig. Um dia inverso. Ô, Juliana, pelo amor de Deus, né? Eu não tô falando nem que a Wilson Sons não é. Não é boa, tal. Pode ser que seja ótimo, mas preocupa, você sabe mais ou menos as empresas que a gente acompanha aqui, né? Não tem como ficar fazendo todas. Vamos ver se os números são bons, né? Aí, PL tá 15, quer dizer que o preço do lucro dela tá baixo, perto do que as outras. Fundos imobiliários, o Cantato, não é comigo, tá? Eu não entendo muita coisa do fundo imobiliário. Pergunta para Fernando, que é a área dele. Considerando as empresas do Grupo Simpar, deve ser considerada uma empresa de crescimento, tanto quanto Movida ou Vamos. A Movida passou uma situação mais difícil, né? A questão de queda de preço de carro, também a parte de compra de carro é muito rápido, né? Em 1 ano e meio sem repor a frota, né? Então, numa época dessa de juros altos, ela está sofrendo mais. Mas você pode ver a Movida, né? Que acontece? É uma pena que a Movida ela não se dispõe mais a fazer baixo webcast, né? Mudou o diretor lá, não conseguimos mais fazer, né? Então a gente não consegue uma cor tão grande, né? Você vê, né? O lucro despencou, tá vendo? E a cotação veio junto, né? Teve algum trimestre que já deu até prejuízo, né? Não tenho certeza, não lembro mais. É tanto balanço. Mas a Movida você analisa assim, né? Pega o EBITDA, né? Ó. Vamos ver de onde está caindo aqui, né? 2021, né? Que fez o topo, né? Depois a taxa de juros ficou alta, né? Aquela inflação de liquidez que foi difícil de compreensão. Por isso que é importante você ter empresa sólida na carteira, né? Que elas aguentam esse movimento que você não enxerga. Era uma inflação que não ficou clara, né? Até agora os países avançados mesmo não estão conseguindo taxa de juros alta, o Brasil também está com uma taxa de juros alta, justamente porque é uma inflação mais difícil de cair. Mas você vê, ó, 2021 acho que é aqui, né? 2 bilhões, 3,5, 3,5, 3.700. Então você vê que ela não está tendo problema no operacional dela. O operacional dela está tranquilo. O problema é o seguinte, ó. Era 400 milhões de resultado financeiro, agora está em 2 bilhões. Por quê? Porque a dívida aumentou, porque ela teve que fazer, teve que repor os carros, né? E a taxa de juros aumentou também. Então, operacionalmente, ela não está ruim, né? Ela está drenando todo o resultado financeiro para o. Todo o EBITDA para o resultado financeiro. Então, não sobra lucro para o sócio, tá vendo? Está dando até prejuízo. Tá vendo? Então você pensa assim, né? Se a situação melhorar, tá juros cair, né? E começar a fazer menos efeito, o saldo financeiro, ela volta mais rápido, óbvio, porque ela tá tendo um personal bom, né? Mas enquanto não fizer isso, ela vai penando, por quê? Porque todo o lucro dela tá indo pro debêntures, não tá indo pro sócio. Agora vamos já tá no patamar melhor, né? Até porque ela o prazo para renovação é bem maior, né? Movida 1 ano e meio, vamos a 7 anos. E a JSL tá boa também. Você não comentou da JSL, mas ela também tá muito boa. São Martinho, se ela é bem gerida, eu não sei, porque eu não acompanho. Mas você. A sua Martinha é açúcar e álcool, né? Então tá num bom momento no mundo, açúcar e álcool. Vamos ver o espelho dela aqui. Tem um poderzinho de lucro pequeno. Precisa ver se o crescimento dela tá forte. Deixa eu ver quanto é o dividendo dela. É um dividendo de 6%. Né? Eu falei, essa empresa da Sucrial são bem redondinhas. A loja das Renner, Facel, é assim, ó. Na minha cabeça, certo? Ou você compra uma empresa com poder de lucro, ou você compra uma empresa que você acha que vai ter um alto crescimento, então compensa você abrir mão do poder de lucro atual para um crescimento maior no futuro, certo? Então, a loja das Renner, poder de lucro ela não tem, tá? Ela sempre foi uma empresa de crescimento, Lojas Renner. Deve estar com 8 de poder de lucro, a taxa Selic está 10 e pouco, né? Só que ela é uma empresa que ela sempre foi de alto crescimento, né? E sempre foi a top pick do setor. Se você acha que ela vai voltar a ter crescimento, uma empresa com 8 de poder de lucro até que não está ruim, não. A gente é agrícola, ela é bem gerida. A gente acabou de fazer um baixo webcast, só você vê lá. A gente acabou de fazer um baixo webcast com a CLC. Foi o nosso Farm Day lá próprio com a Basta. Acho que nessa época aqui que tá caindo bastante as ações, você tem que tomar cuidado assim, somente com a coragem, né? Não comprar empresa, não entrar em empresa porque caiu muita ação, porque antigamente era muito boa e hoje já está nas cordas. Hoje você tem que analisar se a empresa continua muito boa ou se você só está acompanhando porque a ação caiu. Toma cuidado com coragem. O risco de investir na Rosa é muito alto? Não. O case dela não. Todas as empresas têm risco, né? Por isso que é renda variável, né? Mas se você pensar bem, que até a renda fixa esses meses aqui está dando negativo no Tesouro Direto com marcação ao mercado. Então. Não é um risco. Tem um risco normal dela, né? É só você entrar ali na empresa, ali vai ter a seção de institucional da empresa, ali ela já fala quais são os riscos delas. Todas as empresas têm. Só você entrar na página de RI, entrar no institucional, ela vai falar assim: ah, o dólar afeta a gente, não afeta, tem risco de safra, risco de chuva, não tem, isso, aquilo, risco de guerra, tem lá um monte de risco lá, vocês olham lá. É um risco menor do que ser corintiano, né? Ser corintiano é um risco maior. Eu acho que o Basta deve torcer pro Vasco, viu? Tenho muita certeza não, mas acho que ele deve ser vascaíno. Comprar uma holding como Simpar, por exemplo, ou Itaúsa, tem algum diferencial positivo ou negativo em relação às empresas separadas da carteira? Se você comprar holding, você tem que olhar assim o quanto da mãe ela representa, né? Vamos supor que ela represente 100%, praticamente. Como é o caso da Vale e da Bradespar, né? Então, daí você analisa, né? A Vale. Tem um PL de 7 e um dividendo de 11, né? A Bradespar. Até um PL de 4, um dividendo de 16. Né? Por quê? Por causa do desconto da holding. Né? É a mesma empresa. Né? Não muda nada. Um é 100% da outra. Né? A outra é que a Singer dá o igual. Né? É Gerdau. Tem um PL de 6, com um dividendo de 6 também, né? Agora, tem um PL de 5, com um dividendo de 14, né? Então, tudo isso é desconto da holding. Daí, então, é lado positivo que normalmente tem um desconto. Lado negativo que a liquidez é menor. Mas você vê se a liquidez faz muita diferença para você ou não, né? Nas outras, tipo Itaúsa, né? Itaú. O Itaú já não é 100% do Itaúsa, né? São 75%, 80% hoje. Mas tem que analisar as outras empresas, se fazem sentido para você ter as outras empresas, tal, né? Ou se faz sentido você só ter a mãe. Né, que você acha que gera mais valor 100% na mãe do que 70, 80, 20, 75, 25, por exemplo. Aí você tem que responder a pergunta. Quando ela é 100% é fácil, só você ver a liquidez, que a parte ruim é o desconto da holding, que é a parte boa. O Janta adicionou novas empresas brasileiras para investir, pulou de 20 para 30 empresas brasileiras total. É um número que está muito alto. Aí você que sabe quantas empresas você quiser, né? Sem saber quais são as empresas, não dá para saber. Também não adianta se colocar aqui que não dá para dar dica, né? Acho que faz sentido hoje se comprar imóveis para alugar por taxa de em torno de 0,4 ao mês, é natural dos imóveis, é mais ou menos isso mesmo, né? Acho que imóveis hoje, né? O custo de encheção de saco de manutenção é muito grande, né? Se eu tivesse que começar hoje, sei lá, se eu acho que eu mesclaria mais imóvel com fundo imobiliário hoje, né? O fundo imobiliário tem um problema, assim, na minha cabeça, né? Que o pessoal quer, vai comprar pelo retorno, né? Não pela qualidade, né? Agora, se o pessoal ficar tranquilo com retorno um pouco menor e ficar somente ali no filé mignon, acho que faz sentido bastante também, né? Sabe, aquela diversificação excessiva, 30 fundo imobiliário. Daí você compra um monte de high yield e depois dá errado, né? Eu preferia um dividendo, um yield um pouquinho menor e ficar só no filé mignon. A Vivara, se ela corre o mesmo risco do varejo, corre, né? Mas ela tem alguns diferenciais, né? Qualidade, ela dentro do setor dela, né? Ela tem algumas vantagens competitivas muito fortes, né? Então ela fica menos exposto ao preço da prata e do ouro, porque ela consegue fazer estoques, né? Ela tem lojas, né? Então ela tem replicabilidade maior, né? Ela está inserida ali num ticket médio, né? Então gera valor para ela, mas ela tem muito mais aderência, obviamente, né? Então, a gente fez Basta BQS com o Vivar, tá bem explicadinho ali. É só vocês olharem ali. De quantos por cento da carteira eu acho viável ter pimentinhas ou apostas? Acho que no máximo 20, né? 20% no máximo. Acho que em torno de 10, acho que é o ideal, né? Você não precisa ter muito. A pimentinha, se der certo, ela vai. Pensa bem, você entrou na Mvida há 3 anos atrás. Você ficou rico. Com, sei lá, 20 mil dólares, você ficou rico, né? Você não precisava ter colocado muito dinheiro. Você tem que acertar. Até é bom você ter bastante, que você não sabe qual que você vai acertar. Sabendo que a maioria não vai dar certo. O cara que entrou com pouco dinheiro na Magazine Luiza na época certa, PetroRio, Droga Raia, Equatorial, né? Muito fácil, assim, ó. Olha a diferença assim, ó, numa empresa de poder de lucro forte, né? Eu adoro, tá? Não. Ela vai devagarzinho sempre, é sensacional, né? Não tem, né? É ótimo, né? Ninguém tá comentando isso daí, mas você pegar, ela foi de 15 aqui para 45 que tá hoje, triplicou, né? Tá ótimo, fora dividendos e tal. Eu adoro. Então, a empresa de poder de lucro, ela é assim, né? Aquela que você compra com bastante geração de valor, que ela está sempre um pouco descontada, porque o mercado não enxerga dor de crescimento nela e por aí vai, né? Mas você pega a Equatorial, né? Olha a diferença, tá vendo? Né? Eu entrei aqui, ó, 2009. R$ 1, tá 40 hoje. 40 vezes, tá vendo? Só que eu entrei por R$ 1, saí por dois. Né? É burro, né? Então você vê, fora dividendos, fora tudo, né? Você pega aqui, ó, Petrobras, que deu um retorno muito grande, né? Acionista, dividendos e tal, né? Ó, tá vendo? Olha o retorno que deu aqui em 4, 5 anos, né? Então você pode ter as duas vai ter retorno, tá vendo? Né? Você acerta uma pimentinha, ó, ela sai aqui de nada para 45, tá vendo? Ela é até negativa aqui, né? Tá vendo? 2018 ela tava aqui zero, né? Hoje para 45. Então ela sobe 40 vezes, né? É isso aqui que dá, ó. É isso que você busca. Então para isso você põe pouco dinheiro, não precisa pôr muito, né? Até não deve pôr, porque a maioria não dá certo. Eu tô pegando só o que deu certo. Imagina a quantidade que não deu, né? Mais nenhuma pergunta? Então vamos encerrar. Eu estou tentando marcar com a PetroRecôncavo. Depois disso, só vamos esperar o Master Webcast. Depois eu tenho que esperar os balanços saírem. Então até sexta-feira que vem. Semana que vem, a não ser que a PetroRecôncavo me retorne, que vai ter semana que vem, mas acredito que não. Acredito que vai ser só no começo de julho, mas você conseguir marcar com eles. Setores não consolidados, como de transporte, necessariamente faz surgir pimentinhas? Fazem. Se você pega para a JSL, ela tem 2% do mercado share e ela é a maior, né? Muito acima da segunda maior. Então, se você fizer um proxy com os Estados Unidos, que é maior, acho que tem 10 ou 12%, você vê a quantidade de crescimento que tem. Mas não quer dizer que vai acontecer isso, né? A Droga Raia foi um exemplo, né? Um setor que se consolidou. A Petz é outro, só que, né? Só que a Petz é uma empresa que a replicabilidade é menor, né? São lojas maiores, né? A replicabilidade de lojas menores é muito mais rápida, né? Por exemplo, na minha cidade que tem uma Petz, mas tem quatro, cinco Droga Raia, né? Fora o resto, né? As drogas. Droga São Paulo, tem todas as outras também. Né? Então, o tamanho também importa. Né? Sites menores se replica mais rápido. Bem, então até semana que vem, pessoal.